Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 22 de outubro de 2017. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. E na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é Ana Guedes. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui das estatísticas e do seu uso para encontrar políticas para encontrar soluções para vários problemas, isto em Angola. Depois iremos falar saúde com a doutora Graça Matinho e a seguir conversar com um amigo ouvinte. Hoje, por acaso, é uma amiga ouvinte. Mas para já as notícias neste domingo, nesta sua emissão vespertina em português, da Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, rescindiu a nomeação do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para o posto de embaixador de boa vontade da organização. O diretor da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que tinha tomado a decisão de rescindir a nomeação depois de ter ouvido cuidadosamente todos os que tinham expressado preocupação e ouvido também diferentes questões que foram levantadas. O diretor da OMS disse ter mantido consultas com o governo do Zimbábue e concluído que esta decisão é do melhor interesse da Organização Mundial de Saúde. Tedros Ghebreyesus, que foi nomeado para o cargo em julho, tinha anunciado a nomeação de Mugabe há dois dias durante uma conferência no Uruguai, afirmando que o Zimbábue poderia influenciar os seus parceiros na região, ao mesmo tempo que saudou o empenho do país em fornecer cuidados de saúde para todos. Contudo, mais de duas dezenas de organizações emitiram uma declaração condenando a decisão e afirmando terem ficado chocadas e profundamente preocupadas com a decisão, citando abusos de direitos humanos do presidente Mugabe e afirmando que o sistema de saúde do Zimbábue foi destruído durante o governo de quase 30 anos do presidente zimbabuiano. O administrador do distrito de Palma, no norte de Moçambique, David Machimbuco, disse que foram presos 11 membros de um grupo armado que no início do mês efetuou um ataque surpresa à vila de Moçoimba da Praia. Citado pelos órgãos de informação estatais, Machimbuco saudou a população por ter travado a incursão dos atacantes em fuga e apelou à contínua vigilância da população. Pelo menos dois polícias e quatro outras pessoas foram mortas no ataque efetuado por um grupo islâmico. Segundo as autoridades, 14 dos atacantes foram mortos. Após o ataque a Moçoimba da Praia, registou-se um outro confronto na mesma zona, em que terão sido mortos 4 membros das forças de segurança e 7 atacantes. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Farmajo, deslocou-se hoje ao Uganda para procurar apoio militar na luta contra o movimento extremista islâmico Al-Shabaab. A deslocação do presidente somali ao Uganda segue-se ao ataque há uma semana atrás na capital somali, Mogadishu, em que 358 pessoas morreram e 228 outras ficaram feridas na explosão de um caminhão carregado de explosivos. Cerca de 60 pessoas continuam dadas como desaparecidas, presumindo-se que morreram no ataque. Hoje, 6 civis foram mortos na explosão de uma mina, disseram fontes oficiais. Entidades ou governamentais na região do Baixo Shabel confirmaram à Voz da América que 2 mulheres e 4 homens morreram quando um minibus fez detonar um explosivo improvisado na aldeia de Daniga, a cerca de 35 quilómetros ao norte da capital, Mogadishu. Senadores americanos disseram hoje que a Casa Branca continua a não dar pormenores sobre a presença militar americana no Níger, na sequência da morte de 4 soldados americanos nesse país africano. Os senadores querem que o governo forneça mais pormenores sobre as operações americanas no país. Os senadores Lindsey Graham e o líder democrático no Senado, Chuck Schumer, disseram em entrevistas separadas a canais de televisão americanos que apoiam a iniciativa do senador republicano John McCain para obter do Pentágono pormenores sobre a emboscada em que soldados foram mortos e também sobre o envolvimento dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico no Níger.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui nesta sua emissão vespertina da Voz da América em português, domingo 22 de outubro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A recolha e a interpretação correta de dados são fundamentais para a composição das estatísticas do país em diversos setores. É com a estatística honesta que o Estado pode melhorar o que está bom e corrigir de facto o que está mal. O que está mal, neste caso, se traduz em problemas sociais, económicos, culturais e até mesmo políticos, que com dados fiáveis podem ser bem corrigidos. É com base em dados estatísticos fornecidos às autoridades que se prevêem os planos de necessidades para determinados territórios. Na província de Kwanza Sul, por exemplo, foi por meio da informação estatística que o governo local tomou conhecimento sobre a necessidade de construção de mais escolas. Domênio da Fonseca é o chefe de secção do Planeamento e Estatística da Direção Provincial da Educação da província de Kwanza Sul.
Sem estatística não existe planeamento. Sem planeamento não existe desenvolvimento. Então, é com base nos números estatísticos que nós fornecemos às entidades decisoras, não é? Que se pode prever as necessidades, não é? Em termos de apoio, em termos de construção de novas escolas. Quando me refiro a isso, estou mais ou menos fazendo a ligação com as crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino, não é? E que o sistema precisa absorver, não é? Quando nós entregamos o número de alunos fora do sistema, alerta o governo para a necessidade de construção de novas escolas para o próximo ano, ou mesmo no ano em que estivemos inseridos.
E a realidade do Kwanza Sul tem sido efetivamente esta? Quais são as áreas que a estatística já ajudou a resolver problemas?
Bem, dada a conjuntura, não é, que atravessamos, estes alunos têm sido acolhidos de forma tímida, porque temos, em alguns casos, tem surgido, aliás, em algum caso, poucas escolas, não é? E a tendência é o número de crianças fora do sistema aumentar, mas, não é, próximo ano, este ano inauguramos cerca de 10 escolas que ainda não estão em funcionamento, que entrarão o próximo ano, tendo em conta que já estamos no terceiro trimestre. E acredito que com a entrada em funcionamento dessas escolas vamos diminuir substancialmente o número de crianças fora do sistema.
Essa é a realidade, também é vivida na Kwanza Sul?
É vivida, sim, senhora. Isto é algo de conjuntural, não é? É característica de quase todas as províncias. Nós temos atividades pesqueiras, temos a prática da agricultura, da pastorícia, e em alguns casos, ou quando os alunos ou os rapazes atingem uma certa idade, são levados, não é, pelos pais para pesca, para a prática da pesca, para a agricultura e outras. Este problema é também vivido na província de Kwanza Sul.
E isso foi detectado por meio das estatísticas?
Por meio das estatísticas, sim, senhora, porque nós também temos conta que temos alguns alunos, temos um nível de desistência para alguns municípios é elevado. Não é? Logo fomos ao fundo e chegamos à conclusão de que aspectos culturais estão na base, não é, deste número elevado de alunos desistidos.
Para os municípios costeiros que estão na costa, próximo da orla marítima, as desistências surgem mais porque esses vão pescar.
Para os do litoral, não é? Os que estão próximo à costa, é a pesca. Para os do interior, é a caça, também a pesca fluvial, não é? Também tem arrastado alguns rapazes, a pastorícia.
Ainda no setor da educação, os dados estatísticos têm sido fundamentais para a tomada de decisões certas que passam pela resolução dos problemas sociais, como a falta de escolas, de professores ou até mesmo sobre a desistência dos alunos. Adélio Cassongo é técnico de estatística da Direção Provincial da Educação do UAMBO e defende a importância da apresentação de dados estatísticos fiáveis para que os atores políticos tomem as decisões mais acertadas.
A estatística é o ramo da matemática que faz o estudo dos fenómenos e estuda métodos para fazer a verificação e a qualidade dos dados para que os nossos para criar decisões para os nossos políticos. A estatística tem um papel preponderante porque é a partir dos números que nós conseguimos verificar tudo aquilo que nós temos no sistema, vamos falar efetivamente da educação. Porque para o nosso decisor saber onde deve ou não construir escola, tem que saber o número de escolas e verificar a população existente naquela localidade. Então, só com os dados estatísticos que nós saberemos se o número de escolas existentes numa determinada localidade é suficiente ou não. Temos outros elementos, por exemplo, o caso de desistências. É um aspecto que nós aqui acabamos por discutir. É importante termos atenção a estes aspectos na vertente de que se nós lançarmos dados no quadro de desistência, quando não são desistidos os alunos, vamos obrigar que os nossos decisores achem que existe um problema social. Foi agora aflorado que existem vários aspectos que são vistos. Quando há muita desistência, tem um fenómeno a ser revisto. Ou os alunos abandonam o ano letivo para irem à pesca, entre outros aspectos. Então, é importante nós termos atenção à informação estatística passada, porque senão vamos meter nossos decisores a tomarem decisões erradas. Então é importante darmos estatística certa para que as orientações e decisões que podem tomar pelos nossos políticos sejam mais nem tanto. O UAMBO não temos muito desses problemas, até então, os casos já estudados, nós não verificamos situações como das outras províncias que vemos que os alunos abandonam a escola para ir para outras áreas. Nós, aqueles que existem, são os que se calhar por situações sociais, menos possibilidades financeiras e poucas, né? E em outros casos há mudança de residência, isso tem afetado relativamente a essas.
Fruto dos dados fiáveis fornecidos pelos especialistas em estatística, o Ministério da Educação tem vindo a implementar um projeto denominado Escolas Itinerantes, que vão ao encontro dos alunos. No Kwanza Sul, a medida tem surtido efeito.
Bem, o Ministério da Educação criou as chamadas escolas itinerantes. Escolas são aquelas que vão ao encontro dos alunos. Aonde eles estiverem, os professores, não é, vão ao encontro dos alunos. Não estou bem dentro da situação, mas acredito que é esta política que o Ministério da Educação está a agir assim.
Tem surtido efeito?
Tem, sim, senhora, tem surtido efeito. Na província do Kwanza Sul já se vêem frutos desta política.
Foi com o objetivo de aprovar novos modelos de recolha de dados estatísticos adequados aos indicadores da Agenda das Nações Unidas 2030, ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Carangola 2030 do Ministério da Educação, que se promoveu recentemente em Luanda, um seminário sobre o controlo de qualidade de dados estatísticos. Os especialistas das direções provinciais e municipais da educação de todo o país partilharam experiências nos mais variados níveis.
Bem, o controlo de qualidade de dados nós estamos a fazer a partir do formulário. Nós verificamos toda aquela informação que foi preenchida pelo diretor de escola no mesmo e os dados que estão inseridos no sistema. Fizemos uma comparação dos quadros e aquilo que nós achamos que não tem uma ligação direta, ali nós vamos até a fonte buscar a real informação. Para dar um exemplo, temos o dado de quadro que retrata docentes por habilitações e outros docentes por idade. Sabemos que é o mesmo número de docentes nos quais os totais devem ser os mesmos, mas nós estamos encontrando situações que o total de docentes por habilitações difere de docentes por idade, o que não corresponde com a realidade. Neste caso, nós temos que verificar onde é que foi a falha, porque se forem 10 diretores 10 professores, desculpem, serão mesmo também 10 distribuídos por idade. Não pode haver 10 por habitações e menor ou maior número por idade. Então são esses e outros aspectos que nós estamos a verificar. Também velamos pelo dado final, que é o aproveitamento. O aproveitamento, nós sabemos que o resultado da matrícula é aprovado, reprovado e desistir. E então o somatório desses três elementos tem que nos dar o valor e o número total que é alunos matriculados. Então são esses e outros elementos que nos temos tido o cuidado de verificar para que não exista incongruência nos dados.
E isso é que estão aqui a aprimorar também, no fundo?
Estamos a aprimorar isto, vamos agora retratar todos os novos modelos de recolha de dados, que vai se adequar efetivamente à base de dados que estamos agora a usar, de forma a evitar essas incongruências que nós agora anteriormente já falamos.
Nos últimos anos, passos significativos têm sido dados para a melhoria do Sistema de Informação de Gestão da Educação, SIGE, que funciona numa plataforma via internet. Apesar dos esforços, nem toda a informação tem estado disponível de forma oportuna. Daí que o Ministério da Educação, através do seu Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, pretendeu, com o Seminário sobre Controlo de Qualidade de Dados Estatísticos, munir os especialistas de novas técnicas e metodologias de recolha, tratamento e organização dos dados estatísticos. Lúcia Pascoal é a chefe de planificação do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Educação.
Portanto, apesar desses esforços que o Ministério da Educação tem feito, nem sempre a informação está disponível, não é, de forma oportuna. E, portanto, o GEP do Ministério da Educação pretende, com este seminário, melhorar a qualidade dos dados estatísticos. O objetivo fundamental, como já me referi, é a finalização dos anuários estatísticos de 2015 e 2016. Estamos na fase final desta produção dos anuários. Nós temos os dados inseridos na base de dados, então falta-nos fazer a validação e o controle de qualidade dos dados que já se encontram na nossa base de dados. Então, os objetivos específicos deste seminário é precisamente para, primeiro, dotar os participantes de conhecimentos e de técnicas e metodologias de controlo de qualidade de dados estatísticos. Segundo, finalizar e validar os anuários estatísticos de 2015 e de 2016. Terceiro, apresentar e aprovar os novos modelos de recolha de dados adequados. Primeiro, à nova lei de base do Sistema de Educação e Ensino, adequados também à Agenda 2030.
É a responsabilidade dos técnicos de estatística perceber se os rácios estão dentro da norma ou não. As estatísticas abrangem o controlo das informações sobre os manuais escolares, carteiras e outros equipamentos inseparáveis ao processo de ensino e aprendizagem.
Há um processo todo em torno da recolha de dados, não é? O dado sai da escola, não é? A escola depois vai avaliar esses dados e vai submeter à direção provincial, à direção municipal de educação. Neste processo, não é? É preciso que o técnico tenha a capacidade de conseguir perceber, não é? Quais são os eventuais problemas que tem na escola, não é? Se for falta de professores, através dessa recolha de dados, então o técnico vai conseguir ver, não é, se o rácio aluno-professor está dentro da norma ou não. Então, isso já é um problema, não é, que tem que ser resolvido a nível da escola, não é? Se tivermos mais alunos e poucos professores, então é uma questão que o Ministério da Educação deve solucionar, não é? Quer dizer que nós temos que fazer mais o recrutamento de novos professores. Então, também através dos dados estatísticos, por exemplo, em termos de carteiras, em termos de manuais, então é possível, através desses dados, saber se realmente como é que está a ser a produção dos manuais, como é que está a ser a distribuição de manuais, se esses manuais chegam até os alunos. Então, são esses controles de qualidade, são esses problemas, não é, que possam advir, não é, da análise e tratamento dos dados que são recolhidos a partir da própria escola. Agora, também podemos comaltar alguns problemas sociais, não é, por exemplo, o caso da repetência, há muitos alunos que repetem as classes, não é? Ali podemos saber realmente o que é que se passa com esses alunos, não é? Nós, através dos dados estatísticos, vamos ver que realmente o número de alunos repetentes subiu, não é? De um ano para o outro. Então temos que procurar saber quais são as causas. Muitas vezes podemos encontrar motivos sociais, não é? Dentro da própria sociedade. Então, é nesse âmbito que podemos ajudar também no planeamento das novas ações, de novas políticas, não é? Para responder esses problemas sociais que a gente vai descobrindo através da recolha e análise de dados estatísticos.
O seminário sobre o controlo de qualidade de dados estatísticos enquadra-se nas ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação no âmbito do projeto Aprendizagem para Todos, para a melhoria da qualidade do ensino primário em Angola.
O sistema de informação e gestão de educação. Então, todo o processo começa a partir da escola. O diretor de escola faz o preenchimento do formulário com os dados estatísticos, que por sua vez passa à direção municipal. O técnico vai validar esses dados e a posterior vai para a direção provincial. Também o técnico já vai validar os dados até chegar então ao GEP, que é o nível central. Bom, esta atividade se enquadra precisamente na melhoria da qualidade do ensino em Angola. Este seminário está a ser apoiado pelo projeto PAT, o projeto Aprendizagem para Todos, que é um projeto que está a ser cofinanciado pelo Banco Mundial. Então é precisamente para a melhoria da qualidade da educação em Angola. Não é? Sabemos que a melhoria da qualidade não passa só pela formação do quadro, mas também por tudo aquilo que são as estruturas ou os dados que fazem funcionar uma escola, não é? Então nós vamos recolher desde número de professores, com formação pedagógica ou sem formação, mas também vai passar as infraestruturas, não é? Que são os quadros, as carteiras, não é? Passamos também pelos alunos que têm acesso à educação e todas essas questões fazem parte do melhoramento da qualidade do sistema de educação em Angola. Bom, o objetivo principal deste seminário é a produção dos anuários estatísticos do setor da educação do ano letivo 2015 e 2016. Então, nós queremos reforçar as competências dos nossos técnicos, não é? Provinciais, municipais e nacional, para as metodologias e as técnicas de controle de qualidade dessa informação estatística. Mas, acima de tudo, nós queremos é criar uma sustentabilidade no nosso sistema de gestão e formação de educação, não é? Criar uma sustentabilidade para que, no futuro, os nossos técnicos provinciais e municipais possam ser capazes, eles próprios, não é? De fazer esse controle de qualidade a partir mesmo dos seus municípios, não é? Da própria escola. Então, essa é a sustentabilidade que a gente quer criar, não é? Reforçando as capacidades desses técnicos aqui a nível nacional.
Os alunos com necessidades educativas especiais não ficaram de parte neste seminário sobre controlo de qualidade de dados estatísticos que decorreu de 3 a 7 de outubro do ano corrente. Um aturado trabalho com o Instituto Nacional de Educação Especial tem sido feito no sentido de integrar os alunos nesta situação em turmas normais e perceber o nível de deficiência de cada um.
No formulário de recolha, nós temos um campo que fala sobre os alunos com necessidades educativas especiais. Então, nós agora estamos numa fase de inclusão desses alunos, não é? Em turmas, não é? Normais. Então, é um processo que está a decorrer, não é? Está a decorrer. Nós estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Educação Especial, que tem nos apoiado também quanto ao número de escolas, ao número de alunos, a descobrir, não é? As deficiências, porque as deficiências são caracterizadas, não é? Por níveis. Então, através do Instituto Nacional de Educação Especial, a gente sabe o nível de cada deficiência, de cada aluno, e então vamos procurando fazer a recolha desses dados também, que depois vão beneficiar o próprio Instituto Nacional de Educação Especial. Então, está a ser recolhido esse dado, já está inserido no nosso formulário e tem sido dado também o tratamento devido, não é? Essas questões desses alunos, o professor, não é? Que não conseguiu resolver esse problema, então é acompanhado por um especialista da área que vai fazer a inserção dessa criança, a inclusão dessa criança nas turmas normais. Portanto, é um processo que está em curso. Parte da adaptação tem sido boa, nós temos recebido um feedback mesmo, com base nos dados que temos recolhido, já temos muitas escolas com um maior número de alunos com necessidades educativas especiais, não é? Se bem que há alguns casos que ainda não são reportados, mas na maior parte dos casos a gente tem sabido dar tratamento desses dados, com a ajuda do Instituto Nacional de Educação Especial.
Lúcia Pascoal, a chefe de planificação do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Educação, falando à margem do Seminário sobre Controlo de Qualidade de Dados, que decorreu em Luanda, de 3 a 7 de outubro. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Leon.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e também do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, uma voz de Moçambique, Isabel Novella com o Nanga. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão em português, 22 de outubro de 2017. Hoje é domingo. Votos de novo de um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos no Facebook e no Twitter, estamos também no Instagram, no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 22 de outubro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo convosco aqui na apresentação, está Ana Guedes. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos com a Rádio Encontro em Nampula e com a nova Rádio Paz em Climane, em Bissau. Estamos com a Rádio PGGT e com a Capital FM. Convosco na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, espaço para falarmos de saúde. E a seguir vamos conversar com uma das nossas amigas ouvintes. Mas, por agora, vamos ficar com as principais notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo, está convosco João Santa Rita. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, rescindiu a nomeação do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para o posto de embaixador de boa vontade da organização. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que tinha tomado a decisão de rescindir a nomeação depois de ter ouvido cuidadosamente todos que tinham expressado preocupação e ouvido também diferentes questões que foram levantadas. O diretor da OMS, de nacionalidade etíope, disse ter mantido também consultas com o governo do Zimbábue e concluído que esta decisão é do melhor interesse da OMS. Tedros Ghebreyesus foi nomeado para o cargo em julho, tinha anunciado a nomeação de Mugabe há 2 dias durante uma conferência no Uruguai, afirmando então que o Zimbábue poderia influenciar os seus parceiros na região, ao mesmo tempo que saudou o empenho do país em fornecer cuidados de saúde para todos. Contudo, mais de 2 dezenas de organizações emitiram uma declaração condenando a decisão e afirmando terem ficado chocadas e profundamente preocupadas com a decisão, citando abusos de direitos humanos do presidente Mugabe e afirmando que o sistema de saúde do Zimbábue foi destruído durante o governo de quase 30 anos do presidente zimbabuiano. O administrador do distrito de Palma, no norte de Moçambique, David Machimbuco, disse hoje que foram presos 11 membros de um grupo armado que, no início do mês, efetuou um ataque surpresa à vila de Mocimboa da Praia. Citado pelos órgãos de informação estatais, Machimbuco saudou a população por ter, segundo disse, travado a incursão dos atacantes em fuga e apelou à contínua vigilância da população. Pelo menos 2 polícias e 4 outras pessoas foram mortas no ataque efetuado por um grupo islâmico. Segundo as autoridades, 14 dos atacantes foram mortos. Após o ataque a Mocimboa da Praia, registou-se um outro confronto na mesma zona, em que terão sido mortos 4 membros das forças de segurança e 7 atacantes. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Farmajo, deslocou-se hoje ao Uganda para procurar apoio militar na luta contra o movimento extremista islâmico Al-Shabaab. A deslocação do presidente somali ao Uganda segue-se ao ataque há 1 semana atrás na capital somali, Mogadishu, em que 358 pessoas morreram e 228 outras ficaram feridas na explosão de um camião carregado de explosivos. Cerca de 60 pessoas continuam dadas como desaparecidas, presumindo-se que morreram no ataque. Hoje, 6 civis somalis foram mortos na explosão de uma mina, disseram fontes oficiais. Entidades governamentais na região do Baixo Shabelle afirmaram à Voz da América que 2 mulheres e 4 homens morreram quando um minibus fez detonar um explosivo improvisado na aldeia de Daniga, a cerca de 35 km ao norte de Mogadishu. O vice-governador daquela região, Ali Nur Mohamed, disse que as vítimas eram comerciantes que transportavam produtos agrícolas e viajavam, queríamos dizer, da Afgoi de Balad. Senadores americanos disseram hoje que a Casa Branca continua a não dar pormenores sobre a presença militar americana no Níger, na sequência de morte de 4 soldados americanos nesse país africano. Os senadores querem que o governo forneça mais pormenores sobre as operações americanas nesse país. Os senadores Lindsey Graham, republicano, e o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, disseram em entrevistas separadas a canais de televisão americanos que apoiam as iniciativas do senador republicano John McCain para obter do Pentágono pormenores sobre a emboscada em que os soldados foram mortos e também sobre o envolvimento dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico no Níger. Graham e Schumer disseram que não estavam cientes da presença militar americana naquele país, acrescentando que o Congresso precisa de mais informação sobre o que poderá ser um envolvimento a longo prazo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm atualmente 800 soldados no Níger. O senador Schumer disse que a presença americana tem que ser examinada com cuidado, afirmando que provavelmente o Congresso terá que rever a autorização, dada há 16 anos atrás, para as forças americanas atuarem contra terroristas, acrescentando que as respostas dadas pelo governo até agora não são adequadas. Na sexta-feira, o secretário de Defesa americano Jim Mattis disse a Graham e a McCain, que presidem o Comitê das Forças Armadas do Senado, que as autoridades militares americanas estão a mudar a sua estratégia antiterrorista para se concentrarem mais em África e expandir a capacidade de se usar força contra suspeitos terroristas. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu hoje a retirada de milícias iranianas do Iraque. Falando numa conferência de imprensa em Riada, Tillerson afirmou que, com a luta contra o Estado Islâmico a chegar ao fim, essas milícias precisam de voltar a casa. O secretário de Estado americano disse ainda na capital saudita que promover relações entre o Iraque e a Arábia Saudita é o melhor meio de se fazer frente à crescente presença militar iraniana na região. Tillerson falava na primeira reunião do Comitê de Coordenação Arábia Saudita-Iraque em Riad, em que participaram o rei Salman e o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi. O chefe da diplomacia americana saudou a recente abertura de um posto fronteiriço e o recomeço de voos diretos entre as capitais dos dois países, como o começo daquilo que esperamos sejam ações mais tangíveis para se melhorar as relações e fortalecer a cooperação em várias áreas. Rex Tillerson disse que o fortalecimento das relações entre o Iraque e a Arábia Saudita é vital para fortalecer a segurança e prosperidade coletiva, pelo que os Estados Unidos têm um grande interesse nisso. No Japão, sondagens à boca das urnas indicam que a coligação do primeiro-ministro Shinzo Abe vai obter uma vitória confortável nas eleições legislativas de hoje.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português. É domingo, é 22 de outubro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, pode também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora para o nosso consultório médico, a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em português. Vamos falar com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Olá, caros ouvintes. Espero que tenham e que estejam a ter uma boa semana.
Também nós esperamos e esperamos que continue a ter boas semanas sempre. Doutora, hoje vamos falar de apendicite. Para já, talvez explicar o que é a apêndice, não é? Portanto, a apendicite deve ser um problema da apêndice. O que é a apêndice?
Pois bem, Ana, apêndice. O que é a apêndice? Apêndice é uma região que se encontra no intestino grosso. Podemos dizer que é um prolongamento do intestino grosso, que tem o formato assim do dedo de uma luva e que tem um canal sem saída, não é? Considera-se que tem um fundo cego, porque não tem saída e tem o tamanho de cerca de 6 a 10 centímetros, dependendo da pessoa para a pessoa. É um órgão que está no intestino grosso, como eu me referi, e que tem fundamentalmente a função de criar células que são importantes para a imunidade. Entretanto, a ausência do apêndice não cria danos muito, muito graves para o ser humano, porque a quantidade de células produzidas pelo apêndice é muito reduzida. E o que é apendicite? Apendicite não é nada mais, nada menos que uma inflamação do apêndice.
Uhum. Portanto, é um género de uma dor abdominal, não é? Portanto, porque a apêndice é aqui nesta zona, é à esquerda ou direita, doutora? Agora tenta lembrar. De que lado é que fica o apêndice?
É na zona direita.
Portanto,
na
direita.
Fica na zona direita.
Da barriga, né? Na zona dali da barriga, né?
Direita da barriga. Sim, mais abaixo da região umbilical, não é? Uhum. Do lado direito, mais para baixo, mais para o lado do ventre.
Doutora, quais são os sintomas de uma apendicite? As pessoas às vezes dizem, tive uma crise de apendicite. Portanto, isto deve ser já o final de uma inflamação da apêndice, não é? Quais são os sinais e sintomas?
Bem, os sinais e sintomas de uma apendicite são fundamentalmente uma dor abdominal que é muito intensa e é uma dor abdominal que evolui muito rapidamente. Num espaço de 6 a 12 horas leva a um estado de gravidade. A dor abdominal, muitas vezes, quando começa na região à volta do umbigo e depois vai evoluindo para o lado direito, mais para onde se localiza o próprio apêndice. E essa dor pode ser bastante intensa e que a pessoa não consegue fazer nenhum outro movimento, porque é muito... O outro sintoma é que a pessoa vai se apresentar, ao mesmo tempo que tem a dor abdominal, vai ter náuseas, pode ter febre alta, na maior parte das vezes, e também tem falta de apetite. Então, diz-se normalmente que uma pessoa que tem a dor abdominal e que esteja a comer, descartamos logo a apendicite, porque uma pessoa com apendicite simplesmente não consegue comer.
Doutora.
E podem haver outros sintomas, como calafrios. Se for uma situação mais grave, pode haver sintomas como calafrios, um mal-estar geral, diarreia, prisão de ventre, e entre outros. Exato.
Doutora, quando nós falamos, teve uma crise de apendicite e as pessoas têm que ir imediatamente para o hospital e serem operadas, porquê? Apendicite é uma coisa que mata?
Bem, o que acontece, Ana, é que quando a pessoa tem uma crise de apendicite, há um aumento do próprio apêndice, não é, por causa da inflamação. E esse aumento do apêndice pode levar à ruptura do apêndice. E quando há ruptura do apêndice, as bactérias que estão... A inflamação é causada por bactérias. Então, as bactérias que estão no apêndice podem se alastrar para o abdômen, não é? Para a cavidade do abdômen, e aí podem causar uma infecção mais grave ainda, que se chama peritonite, e pode ter consequências muito drásticas. Por isso, quando a pessoa tem a crise de apendicite, tem que se dirigir imediatamente ao hospital, faz o diagnóstico, e sendo o diagnóstico confirmado de apendicite, tem que se fazer uma cirurgia e retirar o apêndice.
Que está inflamado.
Para evitar que haja essa situação de ruptura. Exatamente.
Mas sem chegar a este ponto, não é? Em que tem que tirar o apêndice, quando as pessoas têm estes sinais e os médicos conseguem perceber que é uma questão de apêndice inflamado, por assim dizer, é tratável, não é? Não é preciso chegar a uma situação em que se tem que retirar o apêndice.
Bem, é possível sim, nesses casos fala-se de apendicite crónica, que é um quadro, mas que não é assim muito grave. A pessoa sente a dor, depois a dor pode desaparecer. Então, no momento em que a pessoa sente a dor e é diagnosticada uma apendicite crónica, aí faz-se um tratamento mais conservador, que é um tratamento com antibióticos. Mas estes casos são muito, muito, muito raros, porque o mais comum mesmo é haver apendicite aguda e que o tratamento acaba sendo a cirurgia. Mas no caso de ser uma apendicite crónica, o tratamento pode ser feito, muito bem feito, com antibióticos, mas há o risco de a inflamação voltar. Então, essa pessoa vai ter vários episódios de apendicite, exatamente.
Doutora, falando das causas da apendicite, pode-se falar ao mesmo tempo de como, o que é que se pode fazer para evitar problemas de apêndice? Porque causas como, por exemplo, a obstrução por gordura ou fezes têm a ver também com aquilo que, por exemplo, que a gente come, não é?
É, Ana, falando das causas, acho que o mais importante referir é que, porque o apêndice é um canal que não tem saída, algumas vezes podem entrar fezes ou pedacinhos de fezes no apêndice e causam essa obstrução, ou então gordura ou outras substâncias podem entrar e causar a obstrução e depois daí desencadear a infecção. Então, a melhor forma de prevenir a apendicite é, efetivamente, a pessoa alimentar-se de alimentos que contenham muita fibra e que facilitem a digestão e também a passagem das fezes ao longo de todo o canal digestivo, não é? Então, é preciso garantirmos que haja um consumo de água adequado e também uma alimentação rica em fibra. Isso é que vai ajudar a evitar que haja apendicite.
Doutora, muito, o que é alimentação rica em fibras? Quando nós falamos de fibras, estamos a falar de quê?
Pois, alimentação rica em fibras, nós estamos a falar fundamentalmente das verduras de cor verde, e quanto mais escura a cor, melhor ainda. Estamos a falar também de alguns tipos específicos de cereais que contêm bastante fibra, e esses são os alimentos mais importantes quando nós falamos de alimentos que têm fibra. Principalmente os vegetais de cor verde, e quanto mais escura, melhor. Doutor, naturalmente auxiliado por consumo de muita água.
Aliás, como nós precisamos tomar muita água para tudo, não é? Portanto, precisamos de repor aquilo que perdemos muitas vezes, não só em suor.
Pois.
Doutora, falámos de cirurgia, não é? Como, por excelência, a última coisa que se pode fazer num caso de apêndice, complicações de apêndice, uma crise de apêndice. Há complicações das apendicites? Por exemplo,
bem, a principal complicação, Ana, é que eu me referi. Numa situação em que não se diagnostica imediatamente ou a pessoa não se dirige imediatamente à unidade sanitária, isso acontece muitas vezes quando a pessoa automedica. Começa a sentir que tem uma dor abdominal, uma dor de estômago, ao invés de ir à unidade sanitária, a pessoa toma medicamento. O que é que o medicamento vai fazer? Vai mascarar aquela dor enquanto o processo infeccioso vai evoluindo. Então, com a evolução do processo infeccioso, pode haver a ruptura do apêndice e uma infecção generalizada a nível do abdômen, que, se não for tratada atempadamente, pode levar a um choque séptico ou até à morte.
Portanto, isso são casos bem extremos de um ataque de apendicite, de uma crise de apendicite. E pronto, amigos ouvintes, assim nós chegamos ao final de mais um espaço em que tivemos aqui com a doutora Graça Massinha a falarmos sobre saúde. Aqui fica o convite para aqueles que nos escutam, para que enviem as vossas ideias, as vossas sugestões de temas de saúde que gostariam de aqui ver tratados. Nós tentamos falar de tudo, mas poderá haver algum tema que nos escapa e gostaríamos de ter assim a colaboração dos nossos estimados amigos ouvintes. Portanto, doutora, aqui fica o nosso convite, é que nos escrevam. Eles sabem que nos podem chegar através do Facebook ou diretamente para nós, para o nosso correio eletrónico, voaportugues@voanews.com. E pronto, vamos despedir então. Até para a semana e uma boa semana de saúde para todos.
Até para a semana, Ana, até para a semana, queridos ouvintes, cuidem da saúde e que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa é com Ana Madalena Figueroa. Ela vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre os efeitos da migração na democracia em África com a Ana Madalena Figueroa, que é doutoranda na Universidade de São Paulo, Brasil. Olá, Ana, seja bem-vinda aqui ao Espaço do Ouvinte.
Oi, Dani, tudo bem?
Tudo.
Antes de nada, eu queria te agradecer pelo convite para esse programa e queria aproveitar também para cumprimentar os seus ouvintes.
O prazer é nosso. Ana, você é natural de El Salvador, mas está morando agora no Brasil. Conta um pouquinho mais da sua história para a gente.
Eu nasci em El Salvador, eu estudei lá meu bacharelado. E o doutorado eu vim fazer aqui em Brasil, na Universidade de São Paulo. Aí eu me candidatei para uma bolsa da Organização dos Americanos. E foi assim que eu consegui. Então, estou aqui já no meu último ano de doutorado, já posso acabar.
E você está trabalhando aí num projeto interessante com o doutor Issal Agostinho e outros acadêmicos africanos. Você está contribuindo aí com um estudo sobre os efeitos da migração na democracia em África. Fala um pouquinho mais desse trabalho para a gente.
Sim, eu recebi o convite pelo doutor Issal Agostinho para trabalhar nesse projeto, que é muito interessante. E é um livro que vai tratar sobre as questões do processo de democratização na África, sabe? Como tem sido sua trajetória, ou os aspectos legais sobre a transição democrática na República do Congo, por exemplo, ou o caso da Nigéria. E também trata um pouquinho sobre como a União Africana pode lidar com essas questões. Aí vem a minha contribuição, que é mais um estudo sobre os efeitos da migração no processo de democratização na África. Para isso, eu peguei uma amostra de 50 países, aqueles que têm uma população maior a 500 mil habitantes. Por migração, eu entendi aquele movimento de pessoas desde um país a outro, assim também como as remessas, que é aquele dinheiro que eles mandam para os seus familiares nos países de origem.
E o que te surpreendeu nesse estudo?
Eu fiz uma análise de dados, assim, quantitativos, né? Aí eu encontrei que os fluxos de imigrantes, de fato, aumentam a probabilidade de democratização nos países de origem daqueles imigrantes. E que também ajuda a aumentar a probabilidade de um crescimento econômico naqueles regimes que são mais autocráticos e os que são mais democráticos. Mas já para aqueles que estão tipo, no meio da escala, os efeitos são menores, na verdade. Agora também eu vi que as diásporas, que são aqueles migrantes que moram fora do país, assim, tipo, depois de um ano de morar fora, eles começam a ter um efeito positivo na probabilidade de democratização, mais que tudo por meio das remessas econômicas, remessas sociais e políticas também. Então, eu achei isso muito interessante.
Eu quero saber se você já tem data para a publicação desse livro aí com os outros acadêmicos africanos.
A gente está preparando a última versão, que já seria a versão que iria ser publicada, então acho que seria publicada ainda nesse ano.
E vai ser
em novembro ou dezembro.
Novembro ou dezembro. E vai ser publicado de forma online ou também da forma impressa?
Ele vai ter forma impressa, mas também online. Ele é uma edição da Nova Cultura e acho que vai ter os dois tipos de livro.
E você também é parceira com o Dr. Issal Agostinho num outro projeto, né? Numa revista online chamada E o Geopolítico.
Ele é um projeto que surgiu também lá na Universidade da Sapienza, na Itália. E a gente começou assim, mais com artigos de opinião, sabe, de análise geopolítica. Mas agora a revista está mudando e está virando um review, assim, mais científico. Então, acho que é uma boa oportunidade para todos aqueles pesquisadores jovens que estão tentando mas aprender e contribuir na sociedade com aqueles análises geopolíticos. E, bom, eu estou vendo aquela parte da América do Norte, que é mais os Estados Unidos, o México, o Canadá. Então, acho que é uma boa oportunidade para os novos pesquisadores.
Tá ótimo. Ana, foi um prazer ter ela aqui no Espaço do Ouvinte. Quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Ah, não. Obrigada eu pela oportunidade. Nada, só cumprimentar mais uma vez, agradecer pelo tempo, pela oportunidade. E ficar sempre ouvindo esse programa que é, ele traz elementos muito importantes e interessantes para o debate político, que eu acho que vale a pena.
Obrigada. Uma conversa entre a Daniela Steschi e a Ana Magdalena Figueroa, que nos propôs com música para despedida Garota de Ipanema, com Caetano Veloso e Roberto Carlos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Garota de Ipanema, voz de Caetano Veloso e Roberto Carlos, foi emissão vespertina em serviço em português da Voz da América, domingo 22 de outubro de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer notícias do mundo, de África e da África lusófona em particular. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes. Um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.